A partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, 13 horas na capital americana. Bem-vindos a mais esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta quinta-feira, 28 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção desta emissão é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Deia. Títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira: explosão na Somália deixa 12 mortos e 60 feridos. O presidente americano Donald Trump renova a ameaça de fechar a fronteira com o México. Incêndio em Bangladesh deixa 19 mortos e fazemos uma correção. Na Somália houve 12 mortos e 20 feridos. Mas nos próximos minutos iremos centralizar a nossa atenção em Angola, onde a UNITA, que tem um governo sombra, desafia João Lourenço a fazer do país um Estado de direito e democrático.
Termos aqui uma revisão constitucional, onde o presidente aceita diminuir os poderes que tem.
Soltura de José Filomeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes deixa a opinião pública dividida sobre as intenções do Presidente da República no combate à corrupção, inclusive dentro do MPLA.
Os cidadãos, esses militantes, andam mais tristes, até com uma carga de decepção.
Nesta emissão ainda falaremos sobre a privatização da TAG e um novo crédito para pequenos produtores, com alerta para o fim do nepotismo e corrupção, entre outros temas. Mas primeiro vamos às notícias que marcam a atualidade. Neste momento, o presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar hoje com o encerramento da fronteira sul, ao acusar o México e três países da América Central de nada fazerem para pôr cobro à vaga de imigrantes indocumentados que estão em marcha para os Estados Unidos, visando entrar no país. Trump disse que aqueles países falam muito e fazem pouco. A primeira vez que Trump ameaçou encerrar a fronteira foi em novembro. Contudo, uma disputa com o Congresso sobre o financiamento para a construção do muro com o México declarou o estado de emergência. Embora ambas as câmaras do Congresso tenham rejeitado a declaração ao não conseguir ultrapassar o veto presidencial, Donald Trump prosseguiu os planos para construir barreiras ao longo da fronteira com o México, usando fundos que eram destinados a outros projetos. Na capital da Somália, Mogadishu, 12 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois da explosão de um carro-bomba. Até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque. A explosão ocorreu por volta do meio-dia local, à entrada de um restaurante no centro da cidade, próximo a um hotel, numa região muito movimentada, afirmou o chefe da polícia local, Abdi Nur Ali, que avisou que o número de mortos pode aumentar. O representante especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrahams, afirmou que os militares estão ao lado de Nicolás Maduro por medo e que o apoio da Rússia visa reaver o dinheiro que emprestou ao país. Abrams disse estar preocupado com o apoio que Moscovo continua a manifestar a Maduro, considerando que tem motivações financeiras para tentar proteger os fundos que Moscovo emprestou à Venezuela. Pelo menos 17 pessoas morreram no incêndio num edifício de 19 andares em Dhaka, a capital de Bangladesh. Várias pessoas saltaram pelas janelas do prédio no distrito comercial de Dhaka para escapar ao inferno das labaredas. Dezenas de bombeiros foram enviados para combater as chamas. Pelo menos 70 pessoas ficaram feridas e ainda outras que se encontram presas no edifício enquanto decorrem operações de socorro. O porta-voz do Partido Trabalhista para o Brexit no Reino Unido rejeitou a possibilidade de o acordo de saída da Inglaterra da União Europeia ser votado no Parlamento em separado da declaração política sobre as relações futuras. Essas declarações foram feitas na sequência do anúncio do governo de que iria realizar um debate amanhã sobre o processo do Brexit, anúncio feito pela ministra responsável pelos assuntos parlamentares. Porém, não confirmou se seria a terceira tentativa por um voto significativo para aprovar o acordo de saída, nem se este seria apresentado separadamente da declaração política sobre as relações futuras. Música.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Três horas e cinco minutos, aqui aos microfones, Álvaro Luz Andrade, Mariano Bartolomeu na produção. Vamos então para notícias de Angola. A UNITA criou o que decidiu chamar de Governo Sombra, liderado pelo seu vice-presidente Raul Danda. Em entrevista à Voz da América, Danda lança agora um desafio ao presidente João Lourenço para que ele deixe de ser super-homem e avance com uma revisão constitucional e assim Angola seja de facto um Estado de Direito e democrático. Manuel José.
Raul Danda, vice-presidente da UNITA, que falava na condição do primeiro-ministro do governo sombra do maior partido na oposição, criticou as recentes medidas da justiça angolana ao libertar José Filomeno dos Santos Zenu e seu colaborador no Fundo Soberano de Angola, Jean-Claude Bastos. A UNITA diz que houve claramente uma sobreposição da política à justiça, o que veio sublinhar uma tese antiga segundo a qual em Angola o poder judicial subjuga ao Executivo. Danda mencionou o próprio juiz-presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, que manifestou isso mesmo na recente abertura do ano judicial em Angola, para sustentar o que disse.
Na divisão clara que existe neste país entre lourencistas e eduardistas, era o lourencismo a combater o eduardismo. Claramente, ponto em que depois as pessoas são dadas como tendo cometido crimes, etc, etc, vão para a prisão preventiva. Ainda não expirou o prazo, mas a pessoa é posta em liberdade nas condições em que é posta em liberdade. Se não há provas, se não há indícios sérios, o homem não devia ter sido preso. Se há indícios sérios, era preciso agir em conformidade com aquilo que a lei manda. Estamos perante decisões políticas em ambiente jurídico.
O primeiro-ministro do governo sombra sugere uma reforma da justiça angolana e, para isso, lança um desafio ao presidente da República.
Termos aqui uma revisão constitucional, onde o presidente aceite diminuir os poderes que tem. Ele tem que aceitar deixar de ser super-homem. Porque é por ser super-homem que ele pode ir à Euronews dizer que eu não estou a mexer nos filhos do antigo presidente, estou a mexer nos cidadãos. Ora, se nós tivéssemos um país democrático que funcionasse nos termos do direito, o presidente da República não podia estar a mexer em ninguém. Quem devia mexer devia ser o poder judicial. Ou o presidente João Lourenço nos dá mostras de que é um democrata e que quer ter um país que funcione nos termos e nos padrões da democracia e do direito, ou então estaremos aqui a ver alguém que sonha a democracia, mas pratica ditadura.
Para além deste assunto, Raul Danda falou igualmente das consequências da chuva, a morte da zungueira por um polícia, os acidentes nas estradas do país, sobre as populações atiradas à sua sorte no Zango e sobre o ensino superior. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E nós continuamos em Luanda, onde a recente libertação do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, e do diretor-geral da empresa Quantum Global, que geria valores do fundo, Jean-Claude de Moraes, inicialmente acusados de associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, corrupção e participação económica em negócios, agora divide a opinião pública. Esta continua a estar dividida, principalmente também dentro do próprio MPLA, como nos conta o Coco Mokuta.
É desta forma que muitos militantes ainda se apresentam quando ligam aos seus telemóveis. Orgulhosos e convictos estão muitos deles que não quiseram dar entrevistas. Questionados se continuam felizes com a gestão de João Lourenço enquanto presidente do partido e da República de Angola, muitos preferiram não comentar por temerem represálias. No entanto, um dos militantes que tem nos últimos dias assumido abertamente o apoio à governação de João Lourenço, Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude, reagiu da seguinte forma.
Sim, estou satisfeito com a governação do presidente João Lourenço, porque tem sido uma governação inclusiva, muito participativa, e que até então tem procurado criar políticas para para melhoramento das condições de vida, não só dos militantes do MPLA, mas acima de tudo para a sociedade angolana em geral.
Por seu lado, Bento Cangamba, também militante do MPLA, preferiu dividir o mal pelas aldeias.
Porque eu sou fiel aos Eduardo, sou fiel ao partido e também sou fiel ao povo presente de Janeiro. Eu sou do mesmo partido, não tenho contra ninguém. Eu não vou contra ninguém. A minha legalidade política é essa. Agora, me julguem, me matam.
Já o analista Agostinho Cicato afirma que os olhos dos militantes do MPLA veem-se mais tristeza do que alegria.
De facto, os cidadãos, esses militantes, andam mais tristes, até com uma carga de decepção da parte deles, porque o sentimento é dividido entre a euforia que tiveram no início, como é que é a tal esperança que tiveram do novo presidente, e o momento em que eles vivem. Eles notam agora que vivem uma espécie de uma caça às bruxas. Por isso, o sentimento que se vê aos militantes do MPLA é um sentimento de insegurança total, de incerteza.
Koki Mukuta, Luanda.
Refira-se que amanhã realiza-se uma reunião do Comitê Central do MPLA em Luanda. O governo de Angola vai colocar este ano à disposição dos bancos comerciais 434 milhões de dólares para o programa de apoio ao crédito destinado a apoiar os empresários nacionais. O objetivo principal é dar corpo ao programa de produção nacional, que prevê um conjunto de medidas para potenciar a produção interna. Mas há avisos, como nos conta o Teodoro Albano.
O representante da classe dos empresários na UILA, Paulo Gaspar, louva a cedência de valor pelo governo, que, apesar de considerar pouco, olha para os erros do passado para alertar para a necessidade de transparência no acesso aos fundos.
O governo angolano já disponibilizou muito dinheiro para a produção nacional e não se produz. Isso logo quer dizer que grande parte deste valor foi mal utilizado, porque também os mecanismos de atribuição desses créditos eram bastante duvidosos, ou porque era amigo do administrador do banco, ou porque era amigo do ministro da pasta que estava a desenvolver o projeto. E muitos destes valores, inclusive, foram atribuídos mesmo a governantes que nada fizeram.
O programa de apoio ao crédito visa ainda facilitar o acesso ao crédito para os produtores que queiram se dedicar à produção de 54 produtos, com destaque para os da cesta básica. Para o economista Alexandre Bernardo, é fundamental que haja fiscalização na atribuição do valor disponibilizado para que este cumpra os objetivos definidos.
É necessário, e agora mais do que nunca, evitar-se que os dinheiros vão ou sejam canalizados para bens não programados. É necessário um controlo fora de série, posso assim considerar, para que consigamos alcançar, de facto, os objetivos para os quais foram traçados.
Paulo Gaspar, que responde pela Associação Agropecuária Comercial e Industrial da UILA, APSIL, entende que, tal como prevê o programa, os empresários, de facto, sejam os principais beneficiários.
Que, de facto, o crédito esteja aberto e disponível à classe empresarial para se apoiar aqueles que já estão em esforço, aqueles que já produzem alguma coisa e precisam de um reforço para poder andar, e novos projetos, aqueles que tiverem de facto uma estrutura que permita perceber que vão dar seguimento.
Agentes económicos na UILA pedem rigor na implementação do programa de apoio ao crédito aprovado pelo governo angolano. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E continuamos a falar de economia e outra vez chega aqui o Manuel José de Luanda com matéria sobre a privatização da TAG, companhia da bandeira, que continua a gerar reações. Economistas consideram que a falta de transparência nas contas da empresa e a excessiva politização da sua gestão podem ser um obstáculo à própria privatização. Manuel José.
O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a questão da falta de transparência pode dificultar o atual processo de privatização da companhia aérea de bandeira.
Uma empresa tem que ser transparente, uma empresa tem que prestar contas e a TAG não presta contas. Portanto, logo aí o interesse pela privatização diminui. A TAG tem um problema, o facto de estar em falência técnica. Vendesse os seus ativos todos, não conseguia pagar os fornecedores. Tecnicamente, do ponto de vista de contabilidade, jurídico chama-se falência técnica. E, portanto, quando uma empresa está em falência técnica, ninguém confia nela. No caso, só se confia porque a TAG pertence ao Estado.
A excessiva politização da TAG também é um dos obstáculos, segundo Rosado de Carvalho.
O problema é a politização da gestão. E foi o que aconteceu com a TAG, todos nós sabemos, não é? Politização da gestão. Em que alturas em que para se conseguir um bilhete era preciso ter uma cunha. Há uma excessiva politização da gestão da TAG.
Outro economista, Faustino Mumbica, diz que não percebe a estratégia do Estado neste processo de privatização da TAG.
Não se entende que o governo faça despesas avultadas com a compra de novos aviões, por outras palavras, injete milhões e milhões de dólares na TAG para depois privatizá-la e pior um pouco se essa privatização for feita a meio ou pouca transparência. Não faz sentido que eu remodele a minha casa gastando US$1 milhão para depois vendê-la, por exemplo, a US$100 mil. Portanto, não faz sentido.
A não ser que, e aqui Mumbica encontra uma única saída.
Entendo que há aqui uma espécie de preparação de um pacote para beneficiar um grupo já previamente selecionado. Portanto, só assim é que se justifica que num ambiente onde nós vamos privatizar empresas tão rentáveis em qualquer parte do mundo, onde se gastam tanto dinheiro ao mesmo tempo e se tem órgãos tão vitais na fiscalização como a Assembleia Inerte, a própria Inspeção Geral do Estado, diretamente dependente do Executivo, é um ambiente de muita suspeita em que se vai privatizar a TAG.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América transmitir em onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a referência VOA Português. No WhatsApp, para interagir conosco, o nosso número é o mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, a nossa convidada é Zelina Volola, ela é jornalista, e o tema que lançamos aqui para Angola Fala Só de amanhã será ativismo social, questões sociais que marcam a atualidade angolana. Portanto, amanhã inscreva-se e participe, tanto pela rádio como através do Facebook. Vamos agora até o Kwanza Sul, onde o governador afastou vários elementos do seu executivo e nomeou outros no meio de fortes críticas. Também deixou avisos, como nos conta o Fernando Caetano na seguinte reportagem.
Debruçando-se sobre algumas críticas que têm surgido nas redes sociais sobre a governação da província, Job Capapinha lançou de forma musculada um veemente apelo a todos aqueles que, no seu entender, continuam a lançar boatos e calúnias através das redes sociais.
Não nos devemos preocupar com os que tudo pensam saber, mas nada fazem. Com os que só criticam nas redes sociais e nunca sabem de nada. Gente controversa e desesperada, habituada ao velho jogo popular da intriga. A essa gente, a nossa resposta deve ser trabalho inovador, porque quem quer contribuir com novas ideias deve identificar-se e apresentar propostas credíveis e não utilizar caminhos incrédulos para atingir quem não gosta. O maior dos ingênios é aquele que subestima a inteligência e a capacidade do outro. Desde já, desencoraja os melhores filhos do Kwanza Sul a integrarem o grupo dos que se julgam sábios da zona, mesmo sem conhecerem a cidade ou o local que habitam ou trabalham. acabou o tempo, como digo, da moanja ou da confusão, sendo certo que estamos juntos, mas não estamos misturados. Acreditem que sabemos bem o que viemos fazer, o que queremos e o que esperamos no final da nossa missão de serviço nesta província.
A Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
A Voz da América também tem desporto e começamos em Angola. O Progresso do Zambizanga e o 1º de agosto decidiram por mútuo acordo antecipar para amanhã o derby agendado para a 21ª jornada do Gelabola ZAP 2018-2019. No estádio dos Coqueiros, os militares têm a pressão de vencer para acabar com a malapata que dura desde 2016, ou seja, empatar na segunda volta com os Sambilas. As duas equipas chegam ao derby cheios de confiança, pois estão a passar por um bom momento competitivo, que em princípio pode ser a garantia da reedição dos jogos, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, que ajudaram a criar uma rivalidade entre Sambilas e militares. Ontem, o Petro de Luanda perdeu a oportunidade de aproximar-se do líder do Gelabola ZAP 1º de agosto ao consentir derrota no Uambo diante do Desportivo da Cala por 2-1 em jogo de acerto da 20ª jornada. Na Europa, o Real Madrid continua a estar nas notícias, no momento em que tenta montar uma equipe de galácticos para a próxima época. O Paris Saint-Germain decidiu reagir ao interesse dos merengues em Kylian Mbappé, ao criar um supercontrato anti-Real Madrid. O jornal espanhol El Mundo revela hoje que, depois de a revista francesa France Football ter dado conta de uma proposta no valor de 280 milhões de euros para Mbappé, o emblema parisiense deu a entender que não está disposto a perder aquela que é vista como uma das maiores promessas mundiais. O novo contrato de Mbappé contará com um salário semelhante ao do craque argentino do Barcelona, Lionel Messi, em 2017. A direção do clube de Paris está disposta a oferecer um ordenado superior a 40 milhões de euros líquidos por ano. Zinedine Zidane também quer o senegalês do Liverpool, Sadio Mané. Mas segundo o jornal britânico Mirror, o clube da cidade dos Beatles não pretende perder o jogador. O técnico Jurgen Klopp considera que o avançado é uma peça fundamental na equipa inglesa, razão pela qual não pretende abrir mão do senegalês. E lembram-se do jogador cabo-verdiano que foi campeão europeu pelo Porto e pelo Marseille e também jogou pelo Inter de Milão e ainda pela seleção portuguesa, Rolando, em Cabo Verde, sempre se perguntou por preferir jogar pela seleção lusa e não pelos Tubarões Azuis, se ele foi para Lisboa com 8 anos de idade. Numa entrevista concedida ao jornal português Expresso, Rolando conta a história. Diz que antes de ter sido chamado à seleção de Portugal, o selecionador cabo-verdiano foi falar com seu colega no Belenenses, Pelé. Na altura, ele disse que Rolando era um miúdo e não tinha condições para jogar por Cabo Verde. Foi um dia triste para mim, disse Rolando. Uma semana depois, foi convidado pelo selecionador português Agostinho Oliveira para jogar por Portugal e aceitou. Fiquei chateado, concluiu Rolando, que assim explica a história. E aqui nos Estados Unidos, o base Devin Booker tornou-se ontem o jogador mais jovem da NBA a concretizar 50 pontos em dois jogos consecutivos, na derrota caseira dos Phoenix Suns frente aos Washington Wizards, aqui da casa, por 124 a 121. O jogador de 22 anos terminou o encontro com 50 pontos, 10 ressaltos e 4 assistências e fez história. Entretanto, a cidade de Paris vai acolher um encontro inédito da fase regular da NBA entre os Charlotte Hornets e os Milwaukee Bucks em 24 de janeiro de 2020, anunciou a NBA. A partida será disputada no Palais Omnisport de Paris-Bercy, no centro da capital francesa, com capacidade para 15 mil espectadores. Vamos agora para Moçambique, país que continua a enfrentar as consequências do ciclone Idai. Fala-se muito da criação, outra vez, do Fundo Soberano, que se pretende criar e que está a suscitar diversas reações entre analistas. Uns considerando que o mesmo visa financiar a burguesia de Frelimo e outros defendendo a adoção do modelo norueguês, como nos conta o Ramos Miguel.
Em algum círculo de opinião, receia-se que o Fundo Soberano seja transformado num saco azul para algumas figuras do poder político, tal como aconteceu com a Segurança Social, segundo o professor Gervásio Luiz. O analista e político moçambicano Jacobo Sibindo é também deste ponto de vista e diz que pretende mobilizar os dois partidos da oposição representados na Assembleia da República, a RENAMO e o MDM, a não aprovar a criação desse fundo, porque, sublinhou, é um mecanismo para financiar a burguesia da Frelimo.
A motivação que está detrás disto é mesmo para criar uma burguesia capitalista de cor vermelha. Significa que a Frelimo quer montar uma classe de burgueses mais forte economicamente, capaz de manipular qualquer tendência política que vai perigar mesmo a oposição se um dia tomar o poder, e uma oposição que tem membros descapitalizados. Entanto, a Frelimo na oposição, mas com membros capitalistas, e eles vão ditar as regras da economia do país. E se, entanto, o governo da oposição na altura estiver no poder, não obedecer às regras do empresariado que é dominado pela Frelimo, eles vão fazer toda a chantagem econômica, de modo que o governo caia ou então obedeça o que eles querem. Essa é a luta que a Frelimo está a fazer.
Entretanto, Francisco Etela, secretário do bairro Bunhense, na Matola, tem opinião contrária e diz que o Fundo Soberano vai fazer com que as próximas gerações beneficiem também dos rendimentos dos hidrocarbonetos.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável, que esse bem-estar que as próximas gerações poderão ter.
Em alguns países africanos, não obstante existirem muitos recursos naturais, a sua exploração também tem atraído muitos conflitos, como o que se está a registrar no norte de Cabo Delgado, onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de gás natural. O acadêmico Ismael Moussa, crítico da experiência angolana na gestão dos recursos energéticos, porque, segundo ele, é mau exemplo, considera que o facto de Moçambique ter muitos recursos naturais pode ajudar a reforçar a sua coesão interna, realçando que os países que melhor conseguiram gerir os seus recursos são aqueles que têm uma melhor coesão na distribuição dos rendimentos desses recursos.
Se nós formos à Noruega, é um país com um bom exemplo de como foi aplicado para o benefício da população os dividendos provenientes desses recursos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Dentro de sensivelmente 3 minutos, teremos muito mais de Moçambique, também do Brasil e também aqui dos Estados Unidos. Agora vamos à música, vamos dançar, não é verdade? Ande a dançar com o R&B. Quero lembrar que vamos fazer uma pequena interrupção para os internautas através do Facebook e regressaremos logo depois. Continuamos no Facebook e na rádio.
Obrigado a confirmar que essa noite é pra dançar, não tem porque se preocupar, nigga. Siga, siga, sacas aqui, siga, 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 sacas aqui. Yo, gripe bem posto, chulos, papi, bem disposto, sentindo a vibe, quer dizer só, pisa composto, damas, playas, põe as mãos no ar. És bom assunto, deixa a bunda a banar. Essa noite vão curtir, Mourus, Chihuahua, extravaganza, aquário. Miami, Beach e Don Quixote, somos pra forte, cuidado, tote. Essa noite é pra dançar, baby, quero te beijar. Não é pagode, vem me dar rachar, gostou. Atrevida, yo, e bem disposta, Carolina, saia aqui, eu vou te comer, se pula, gosta. Tira o bumbum desta cadeira, anda conosco dançar. São cenas diferentes de aprender a gostar. Calma, DJ, não mistura nada esse som. É que tá bom, deixa só mudar o meu show. Sétimo flow, deixa o toque forte que eu dou. Já começou, invejoso, tô vindo aí, oh. É menino, vamos aquecer um boiô. Quem nos tomou, anda cá mostrar o teu flow. Keep your hands up. Era o que dizia o DJ, eu levantei. Já roubaste o toque que eu dei. Eu te pisei, esse mango fui que inventei. Visa DJ, vou mostrar de tudo que sei. Yeah, yeah, yeah. Vem cá dançar, põe as mãos no ar. Com este vento do planeta, tu vais pular. Ligado, somos nós, os Warren TV. Não adica pra tela, tu podes cá vir. Na fiesta ou na party, ficar na discoteca ou no quintal. Desbundar, desbundar, ninguém me pode parar. Eu sei que a moto não anda, gosto de chupar. No Moseco ou na City, preparado, das bem chique. Vamos agora cá dançar, chupingar, chupingar, baby, cacá. Até a noite acabar, cacá. Minha lady, vem se sacudir. Venha sentir o novo flow dos Warren TV. Porque tudo o que tu queres, baby, tem aqui. Aqui sempre assim, tem quem me fica.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta quinta-feira, 28 de março. Continua aqui ao microfone Álvaro Lugel Andrade. Títulos de atualidade: explosão na Somália deixa 12 mortos e 20 feridos. Presidente americano renova a ameaça de fechar a fronteira com o México. Incêndio em Bangladesh provoca 19 mortos. Ainda nesta emissão falaremos sobre os esforços do governo moçambicano para recuperar infraestruturas, os cuidados a ter também com a criação do Fundo Soberano em Moçambique, o que pensam os militantes do MPLA em Angola sobre a gestão do presidente João Lourenço no Brasil. Presidente da República e Presidente da Câmara dos Deputados em pé de guerra colocam em causa a reforma da Previdência Social e ainda administram Trump propõe cortes na ajuda internacional. Vamos começar também por lembrar das meninas de Chicoque, na Nigéria. Voz da América transmite onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onda escutas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Rádio Pax, na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Comercial em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiti e Capital FM na capital, Rádio Comunitário Bafatá, Sinchão, Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos com o nosso retransmissor local. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com, também no Facebook voaportugues.com, voaportugues, e igualmente estamos no Twitter, no Instagram. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. O número é mais um, 908-652-4584, 13 horas e 31 minutos, em Washington, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Patrick Dea. Notícias: hoje o presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar com o encerramento da fronteira sul, acusando o México e três países da América Central de nada fazerem para pôr cobre à vaga de imigrantes indocumentados que estão em marcha para os Estados Unidos. A primeira vez que Trump ameaçou encerrar a fronteira foi em novembro. Contudo, numa disputa com o Congresso sobre o financiamento para a construção de um muro na fronteira, declarou o estado de emergência. Embora ambas as câmaras do Congresso tenham rejeitado essa declaração, ao não conseguir ultrapassar o veto presidencial há dois dias, Donald Trump prosseguiu os seus planos agora para construir barreiras ao longo da fronteira com o México, usando fundos que eram destinados a outros projetos. Na capital da Somália, Mogadishu, 12 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois da explosão de um carro-bomba. Hoje, até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque. A explosão aconteceu por volta do meio-dia, à entrada de um restaurante no centro da cidade, próximo a um hotel, numa região muito movimentada, afirmou o chefe da polícia, Abdi Nur Ali. Ele afirmou, no entanto, que o número de mortos pode aumentar. O representante especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, afirmou que os militares estão ao lado de Nicolás Maduro por medo e que o apoio da Rússia visa reaver o dinheiro que emprestou a Caracas. O diplomata americano sublinhou que não existe processo para a transição de poder na Venezuela e reiterou a ideia transmitida pelo presidente Donald Trump de que todas as hipóteses estão sobre a mesa. Em Bangladesh, pelo menos 17 pessoas morreram num incêndio num edifício de 19 andares em Dhaka, a capital. Várias pessoas saltaram das janelas do prédio no distrito comercial de Dhaka para escapar ao autêntico inferno das labaredas. Dezenas de bombeiros foram enviados para combater as chamas. Pelo menos 70 pessoas ficaram feridas. Há ainda outras que se encontram presas dentro do edifício enquanto decorrem operações de socorro. No Reino Unido, O porta-voz do Partido Trabalhista para o Brexit rejeitou a possibilidade de o acordo de saída da Inglaterra da União Europeia ser votado no Parlamento em separado da declaração política sobre as relações futuras. As declarações foram feitas na sequência do anúncio do governo de que iria realizar um debate amanhã sobre o processo do Brexit, anúncio feito pela ministra responsável pelos assuntos parlamentares. Porém, não confirmou se seria a terceira tentativa por um voto significativo para aprovar o acordo de saída, nem se este seria apresentado separadamente da declaração política sobre as relações futuras. Três horas e 34 minutos na capital americana. Em Moçambique, a ajuda americana no valor de 3,4 milhões de dólares começa a chegar ao país nos próximos dias. Cerca de 160 mil pessoas irão ser alimentadas durante uma semana, de acordo com o governo americano. Entretanto, arranca no próximo dia 10 um estudo que irá revelar quais os valores que serão necessários para reconstruir todas as áreas afetadas por aquele que já é considerado o mais devastador ciclone a atingir a África nos últimos 200 anos. O ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, disse em entrevista à Voz da América que o levantamento será feito com a ajuda de especialistas e parceiros de cooperação e terá duração de 4 semanas. Francisco Júnior tem a reportagem.
O Executivo de Maputo vai fazer um estudo por setor a ser feito com a ajuda de especialistas e parceiros de cooperação internacionais.
Este levantamento vai ser feito com base em metodologias universalmente aceitas. Portanto, teremos nesta equipa do levantamento o Banco Mundial, o Sistema das Nações Unidas e outros parceiros de cooperação com quem temos estado a trabalhar com eles nestas situações e que não é a primeira vez e que têm experiência.
Segundo o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, o trabalho de levantamento começará a ser feito no dia 10 de abril próximo e deverá durar 4 semanas. Na Beira, o ciclone Idai destruiu quase que 90% das infraestruturas públicas e privadas. O estudo que vai ser feito irá procurar saber também o que fazer com aquela cidade e se será necessário, por exemplo, em futuros eventos, evacuar toda a população e onde reassentá-la.
A situação da Beira e outras cidades nas mesmas condições deve ser analisado com todo o saber possível. Se estudos indicarem que é importante evacuar tudo para um outro local, teremos que seguir este caminho. Se o estudo indicar que não, é possível manter a Beira onde está, mas intervir nas infraestruturas hidráulicas, também terá que ser feito. Mas, por enquanto, não podemos dizer que vai acontecer isto ou aquilo. O estudo, o levantamento que vai ser feito é que vai editar.
Uma das áreas que mais sofreu com o ciclone Idai foi o das estradas e pontes. A estrada nacional número 6, que liga Beira a Machipanda, na fronteira com o Zimbábue, já foi reaberta e, neste momento, na província de Sofala, as atenções estão agora viradas para a estrada Tika-Buze. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, diz que se está a fazer de tudo para que a via esteja transitável o mais rápido possível. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E na atualização em relação às consequências da passagem do ciclone Idai, a assistência humanitária chegou a mais 107 famílias desde ontem, de acordo com o mais recente balanço do ciclone feito pelas autoridades, que mantém em 468 o número de mortos contabilizados. O número total de famílias assistidas subiu de 28.146 para 28.253, 2 semanas depois do ciclone ter atingido o país. E nestes tempos de calamidades, o Fundo Soberano que se pretende criar em Moçambique está a suscitar diversas reações entre analistas depois do governo ter revelado que vai avançar com a sua criação. Uns consideram que o mesmo visa financiar o que eles chamam a burguesia da Frelimo. Outros defendem a adoção do modelo norueguês de gestão de recursos naturais para minimizar eventuais desvios de recursos. Ramos Miguel.
Em algum círculo de opinião, receia-se que o Fundo Soberano seja transformado num saco azul para algumas figuras do poder político, tal como aconteceu com a Segurança Social, segundo o professor Gervásio Luiz. O analista e político moçambicano Yacoub Sibindi é também deste ponto de vista e diz que pretende mobilizar os dois partidos da oposição representados na Assembleia da República, a RENAMO e o MDM, a não aprovar a criação desse fundo, porque, sublinhou, é um mecanismo para financiar a burguesia da Frelimo.
A motivação que está detrás disto é mesmo para criar uma burguesia capitalista de cor vermelha. Significa que a Frelimo quer montar uma classe de burgueses mais forte economicamente, capaz de manipular qualquer tendência política que vai perigar mesmo a oposição se um dia tomar o poder, e uma oposição que tem membros descapitalizados. Entanto, a Frelimo na oposição, mas com membros capitalistas, e eles vão ditar as regras da economia do país. E se, então, o governo da oposição na altura estiver no poder, não obedecer às regras do empresariado que é dominado pela Frelimo, eles vão fazer toda a chantagem econômica, de modo que o governo caia ou então obedeça o que eles querem. Então, essa é a luta que a Frelimo está a fazer.
Entretanto, Francisco Etela, secretário do bairro Bunhense, na Matola, tem opinião contrária e diz que o Fundo Soberano vai fazer com que as próximas gerações beneficiem também dos rendimentos dos hidrocarbonetos.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável, que esse bem-estar que as próximas gerações poderão ter.
Em alguns países africanos, não obstante existirem muitos recursos naturais, a sua exploração também tem atraído muitos conflitos, como o que se está a registrar no norte de Cabo Delgado, onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de gás natural. O acadêmico Ismael Moussa, crítico da experiência angolana na gestão dos recursos energéticos, porque, segundo ele, é mau exemplo, considera que o facto de Moçambique ter muitos recursos naturais pode ajudar a reforçar a sua coesão interna, realçando que os países que melhor conseguiram gerir os seus recursos são aqueles que têm uma melhor coesão na distribuição dos rendimentos desses recursos.
Se nós formos à Noruega, é um país com um bom exemplo de como foi aplicado para o benefício da população os dividendos provenientes desses recursos. Se isto for feito em Moçambique, se nós tivermos esta capacidade de usarmos os dividendos desses recursos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos deste país, melhorarmos a inclusão, melhorarmos a equidade na distribuição da riqueza, eu creio que o facto de termos muitos recursos podem ajudar a reforçar a nossa coesão interna.
E a Noruega diz que Moçambique deve gerir as receitas fiscais resultantes da exploração de hidrocarbonetos a favor de um desenvolvimento social diversificado, tal como destacou a embaixadora da Noruega em Moçambique, Anne Daly.
Queremos construir muitas pontes em vários setores nesta estrada. Queremos alargar ainda mais a nossa cooperação para as áreas econômicas e para novos setores.
Por seu turno, o jurista Joinha Poça refere que o governo deve direcionar a sua política de gestão de recursos naturais no sentido de evitar que a sua exploração atraia muitos conflitos internos.
Nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dá primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora.
Entretanto, o arquiteto Márcio Rondinho critica o governo por elevar demasiadamente as expectativas em torno dos recursos naturais, anotando que os ataques armados que se registram em alguns distritos do norte do país e a questão das dívidas ocultas podem retrair o investimento na indústria extrativa. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E ainda quanto à ajuda para Moçambique, vamos agora até África do Sul, onde empresários moçambicanos, em Joanesburgo, estão a doar farinha de milho, óleo de cozinha, cobertores e peças de roupa para as vítimas do Idai. Entretanto, em Durban, há moçambicanos alojados em suas casas que vivem quase ao relento por causa de ataques por sul-africanos, como nos conta o Simeão Bongoano.
A mobilização destes apoios para as vítimas do ciclone Idai em Moçambique foi feita por Amélia Mutisse, presidente dos empresários moçambicanos em Joanesburgo.
Não foi fácil, mas foi a ajuda de alguns empresários que acharam, tiveram vontade de apoiar. Foram através deles que tiraram os fundos para a gente adquirir esses produtos.
O ciclone Idai deixou enorme rastro de destruições, mortes, feridos, desaparecidos e deslocados na região centro de Moçambique. Imigrantes moçambicanos na África do Sul abrem mãos solidarizando-se com os seus conterrâneos em casa e realizando campanhas de angariação de apoios para as vítimas do capricho da natureza.
De momento são isso, porque ainda temos o outro projeto para saber, que achamos melhor angariar fundo através do... uma maneira de solidariedade, mas concentrar-se num sítio e que temos os músicos moçambicanos, angolanos, os DJs, que eles estão dispostos para fazer esse concerto, espetáculo, e que não vamos cobrar a entrada. A entrada será um kit de produtos da primeira necessidade, que será 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, latas de sardinha e o óleo.
A transportadora Luciano Majugar, com o escritório em Joanesburgo, vai levar as contribuições para Maputo a custo zero.
Nós, como transportadora Luciano, né, decidimos com a dona Mimi levar as coisas que, para as vítimas do ciclone na Beira.
Entretanto, em Durban há moçambicanos desalojados das suas casas que vivem quase ao relento por causa de ataques por sul-africanos.
A situação está cada vez mais difícil para nós. Temos que ajudar Moçambique. Temos que ajudar os nossos moçambicanos radicados aqui, que estão numa situação que dormem sem saber se vão acordar. São levado as coisas de uma maneira que aquilo não é xenofobia, é bandidagem que está a acontecer. Estão a queimar as casas, as crianças estão a sofrer. Agora não sabemos se continuamos a ajudar Moçambique ou temos que correr já ajudar aqueles que estão em Durban.
Os atacantes alegam que estão a cumprir o discurso do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que anunciou em janeiro último, no lançamento do manifesto eleitoral do ANC, que o governo ia tomar medidas duras contra imigrantes ilegais, independentemente da sua origem. A vice-presidente do município de Durban, que visitou nesta quarta-feira os deslocados, lamentou haver má interpretação do discurso presidencial, mas negou que os ataques tenham motivação xenófoba.
Era assim o Simeão Ponguana desde Joanesburgo. Vamos agora para Angola, onde a recente libertação de José Firmino dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes deixa a opinião pública dividida sobre as intenções do Presidente da República no combate à corrupção. O Coque Mukuta falou inclusive com militantes do MPLA, alguns divididos. Um analista também tenta explicar a situação atual dos camaradas.
É desta forma que muitos militantes ainda se apresentam quando ligas aos seus telemóveis. Orgulhosos e convictos estão muitos deles que não quiseram dar entrevistas. Questionados se continuam felizes com a gestão de João Lourenço enquanto presidente do partido e da República de Angola, muitos preferiram não comentar por temerem represálias. No entanto, um dos militantes que tem nos últimos dias assumido abertamente o apoio à governação de João Lourenço, Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude, reagiu da seguinte forma.
Sim, estou satisfeito com a governação do presidente João Lourenço, porque tem sido uma governação inclusiva, muito participativa, e que até então tem procurado criar políticas para melhoramento das condições de vida, não só dos militantes do MPLA, mas acima de tudo para a sociedade angolana em geral.
Por seu lado, Bento Cangamba, também militante do MPLA, preferiu dividir o mal pelas aldeias.
Porque eu sou fiel aos Eduardo, sou fiel ao partido e também sou fiel ao povo presente de Janeiro. Eu sou do mesmo partido, não tenho contra ninguém. Eu não vou contra ninguém. A minha legalidade política é essa. Agora, me julguem, me matam.
Já o analista Agostinho Sicato afirma que os olhos dos militantes do MPLA veem-se mais tristeza do que alegria.
De facto, os cidadãos, esses militantes, andam mais tristes, até com uma carga de decepção da parte deles, porque o sentimento é dividido entre a euforia que tiveram no início, como é que é a tal esperança que tiveram do novo presidente, e o momento em que eles vivem. Eles notam agora que o que vivem é uma espécie de uma caça às bruxas. Por isso, o sentimento que se vê aos militantes do MPLA é um sentimento de insegurança total, de incerteza.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos para o Brasil, onde menos de 3 meses após a posse, o governo não consegue navegar em águas tranquilas. O novo embate ganha forças entre o Executivo e o Legislativo, com trocas de acusações entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Patrico Vaz, desde Belo Horizonte, tem a reportagem.
Desta vez, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez um apelo ao presidente.
Abalados estão os brasileiros, que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios e o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira, está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente, em conjunto, resolver os problemas do Brasil.
A minha parte terminou agora, eu preciso reagir, mas eu prometo que eu vou deixar o presidente começar a trabalhar. Então daqui para frente eu não respondo mais nenhuma gracinha, nenhuma insinuação.
Maia deu a declaração poucas horas após dizer que enquanto o país tem milhões de desempregados e registra milhares de assassinatos todos os anos, o presidente Jair Bolsonaro está brincando de presidir. Em resposta, Bolsonaro afirmou em uma entrevista em São Paulo que não existe brincadeira, muito pelo contrário. Participaram dessa entrevista apenas jornalistas autorizados pela equipe de segurança do presidente. Boa parte dos grandes veículos de comunicação que criticam a atual gestão ficou fora, como a TV Globo, a Globo News, a Rádio CBN, o jornal O Globo, Valor, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e também o UOL. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, minimizou as trocas de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
O presidente Bolsonaro, ao longo da sua história política, ele sempre diz, em algum momento, sobre algumas caneladas, né? E ele, naquela sua simplicidade, na sua humildade, que ele é característica, ele, pô, desculpe aí, ok? Ele é assim, né? Então, eu acho que agora a gente precisa desse tempo de apaziguamento, né? É a mesma coisa que quem tem febre alta, né? Toma o antitérmico, não vai resolver na hora a febre, né? Tem um tempinho para que ela ceda e a pessoa saia daquela situação. Acho que nós estamos exatamente nesse momento da pacificação. Então ainda pode ter um escorregãozinho aqui, uma escorregadinha por lá. Nós estamos todos imbuídos em buscar a construção do entendimento.
Repórter Patrick Vaz.
E aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, defendeu a proposta do presidente Donald Trump de cortes no orçamento nos setores da diplomacia e da ajuda internacional, contra duras críticas feitas por congressistas, tanto republicanos e democratas, em audiências realizadas ontem. E há um aviso de que o orçamento pode não ser aprovado para o próximo ano, como nos conta Mayra de La Salette.
O corte de 11 mil milhões de dólares para a ajuda internacional e para o Departamento de Estado americano estiveram no centro da audiência de ontem. A proposta de orçamento enviada pelo presidente para 2020 cortaria fundos para reassentamento de refugiados, tratamentos mundiais de saúde e outros programas. Tanto o presidente democrata do Comitê de Assuntos Internacionais do Congresso quanto o líder republicano são contrários à proposta, o que indica que ela não deverá ser aprovada pelos legisladores.
This budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of disengagement, of pulling back from places where American leadership is needed the most.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que está consciente das ameaças impostas pela China e pela Rússia, mas afirmou que a administração precisa estar consciente do fardo que essa ajuda é para os contribuintes americanos.
However, I do agree with the chairman. I believe that certain cuts have unintended consequences that cost us more in the long term. This is especially true of cuts to critical humanitarian and developmental assistance programs.
Pompeo disse que a proposta de orçamento exige uma nova autoridade para apoiar a transição democrática na Venezuela, incluindo mais de 500 milhões de dólares para assistência internacional.
Continuamos aqui na Voz da América, quando são 3 horas e 50 minutos, com mais notícias. E agora vamos para o Zimbábue, onde as Nações Unidas avaliam a situação humanitária provocada pelo ciclone Idai, na altura em que aumentam os apelidos para que o governo forneça mais rapidamente assistência humanitária. Este tema do trabalho de Columbus Mavunga, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A aldeia de Machongo, no distrito de Chimamani, a zona mais afetada pelo ciclone, as pessoas aguardam que as autoridades preparem os alimentos. A farinha de milho acabou, mas as autoridades referem que outros alimentos estão a ser distribuídos. Vir até aqui é uma rotina diária para muitas pessoas desde que ocorreu o desastre de 16 de março, incluindo Susan Macusa. Ela tem ao seu cuidado 5 crianças cujos pais morreram no ciclone.
Poverty struck us, says Makuza. Our maize crops were swept away with the river. Our survival is at risk and we do not know what to do, she says. We came to receive food, but we were not given any.
A pobreza afetou-nos e as nossas colheitas de milho foram levadas pelo rio. A nossa sobrevivência está em risco e não sabemos o que fazer. Viemos para receber alimentos, mas não recebemos nada e as nossas casas foram levadas pelo rio. Dormimos ao relento.
Lloyd Kassima, o administrador em exercício de Chimamanima, refere que os funcionários das Nações Unidas que avaliam a situação sabem que o governo tinha conhecimento das necessidades dos aldeões. Ele refere que após o ciclone, mais de 7 mil pessoas ficaram sem casa e mais de 40 mil não têm alimentos.
But at the moment, the distribution is quite slow because of transport problems. But at the moment, there are some people, the Chinese contractors, who are at least trying to...
No momento, diz ele, a distribuição de alimentos é bastante lenta devido a problemas de transporte. Existem pessoas a tentar abrir as estradas e sei que estão a fazer progresso. Victor Nylund é o diretor regional do adjunto do Fundo Internacional das Nações Unidas para as Crianças. Ele refere que a Unicef está a construir um centro temporário de reabilitação na escola de Nagango para as crianças traumatizadas pelo ciclone. A Unicef procura ajuda para o Malawi, Moçambique e Zimbábue para tratar da sanidade e da educação no rescaldo do ciclone.
There's still a lot of gaps. Most people lost all their food. And you know there was an impending drought already in Manicaland. And the cyclone has actually compounded the whole situation.
Existem ainda muitas lacunas. Sabemos que as pessoas perderam os alimentos e que já existiu uma seca. O ciclone agravou a situação. As pessoas não têm água potável para beber e esta é a grande prioridade do momento.
A União Europeia financiou um programa de helicópteros do PAM para transportar equipamento e químicos para evitar doenças transmitidas pela água. Os aldeões esperam que os doadores forneçam verbas para o transporte aéreo de alimentos para os milhares de pessoas que tentam sobreviver.
A Voz da América também tem desporto e começamos em Angola. O Progresso do Zambizanga e o 1 de agosto decidiram, por mútuo acordo, antecipar para amanhã o derby agendado para a 21ª jornada do Girabola Zap 2018-2019. No estádio dos Coqueiros, os militares têm a pressão de vencer para acabar com a malapata que dura desde 2016, ou seja, empatar na segunda volta com os Sambilas. As duas equipas chegam ao derby cheias de confiança, pois estão a passar por um bom momento competitivo, que em princípio pode ser a garantia da reedição dos jogos, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, que ajudaram a criar uma rivalidade entre Sambilas e militares. Ontem, o Petro de Luanda perdeu a oportunidade de aproximar-se do líder do Girabola Zap, 1 de agosto, ao consentir derrota no Uambo diante do Desportivo da Cala por 2-1 em jogo de acerto da 20ª jornada. Na Europa, o Real Madrid continua a estar nas notícias, no momento em que tenta montar uma equipe de galácticos para a próxima época. O Paris Saint-Germain decidiu reagir ao interesse dos merengues em Kylian Mbappé, ao criar um supercontrato anti-Real Madrid. O jornal espanhol El Mundo revela hoje que, depois de a revista francesa France Football ter dado conta de uma proposta no valor de 280 milhões de euros para Mbappé, o emblema parisiense deu a entender que não está disposto a perder aquela que é vista como uma das maiores promessas mundiais. O novo contrato de Mbappé contará com um salário semelhante ao do craque argentino do Barcelona, Lionel Messi, em 2017. A direção do clube de Paris está disposto a oferecer um ordenado superior a 40 milhões de euros líquidos por ano. Zinedine Zidane também quer o senegalês do Liverpool, Sadio Mané. Mas segundo o jornal britânico Mirror, o clube da cidade dos Beatles não pretende perder o jogador. O técnico Jurgen Klopp considera que o avançado é uma peça fundamental na equipa inglesa, razão pela qual não pretende abrir mão do senegalês. A chegar ao fim desta primeira uma hora da emissão da Voz da América, dentro de segundos estará aqui o Paulo Oliveira para muito mais. Queremos lembrar que amanhã é dia do Angola Fala Só. A nossa convidada é Zenilda Volola. Ela é jornalista, portanto, quem quiser participar no programa pode inscrever-se já através dos telefones que serão dados nos próximos minutos e também através do Facebook. Terminamos aqui então esta primeira hora da Voz da América. Continuamos com muito mais. Da minha parte, Álvaro de Andrade. Até amanhã.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, envia lá português.com e através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram. Bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 15 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção, continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Patrick Diha. Principais notícias a esta hora. O presidente Donald Trump renova a ameaça de encerrar a fronteira com o México. 12 mortos, 20 feridos numa explosão na capital somali. 28 de março de 2019, quinta-feira, estaremos com a doutora Graça e a Saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O fundo soberano que se pretende criar a Moçambique suscita várias reações entre analistas, uns considerando que visa financiar a burguesia da Frelimo e outros defendendo que a adoção do modelo norueguês de gestão de recursos naturais pode minimizar eventuais desvios. Detalhes com o Ramos Miguel.
Em alguns círculos de opinião, receia-se que o Fundo Soberano seja transformado num saco azul para algumas figuras do poder político, tal como aconteceu com a Segurança Social, segundo o professor Gervásio Luiz. O analista e político moçambicano Jacob Sibindo é também deste ponto de vista e diz que pretende mobilizar os dois partidos da oposição representados na Assembleia da República, a RENAMO e o MDM, a não aprovar a criação desse fundo porque, sublinhou, é um mecanismo para financiar a burguesia da Frelimo.
A motivação que está detrás disto é mesmo para criar uma burguesia capitalista de cor vermelha. Significa que a Frelimo quer montar uma classe de burgueses mais forte economicamente, capaz de manipular qualquer tendência política, que vai perigar mesmo a oposição se um dia tomar o poder, e uma oposição que tem membros descapitalizados. Entanto, a Frelimo na oposição, mas com membros capitalistas, e eles vão ditar as regras da economia do país. E se, então, o governo da oposição, na altura, estiver no poder, não obedecer às regras do empresariado que é dominado pela Frelimo, eles vão fazer todas chantagem econômica, de modo que o governo caia ou então obedeça o que eles querem. Esta é a luta que a FRELIMO está a fazer.
Entretanto, Francisco Coetela, secretário do bairro Bunhense, na Matola, tem opinião contrária e diz que o Fundo Soberano vai fazer com que as próximas gerações beneficiem também dos rendimentos dos hidrocarbonetos.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável, que esse bem-estar que as próximas gerações poderão ter.
Em alguns países africanos, não obstante existirem muitos recursos naturais, a sua exploração também tem atraído muitos conflitos, como o que se está a registrar no norte de Cabo Delgado, onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de gás natural. O acadêmico Ismael Moussa, crítico da experiência angolana na gestão dos recursos energéticos, porque, segundo ele, é mau exemplo, considera que o facto de Moçambique ter muitos recursos naturais pode ajudar a reforçar a sua coesão interna, realçando que os países que melhor conseguiram gerir os seus recursos são aqueles que têm uma melhor coesão na distribuição dos rendimentos desses recursos.
Se nós formos à Noruega, é um país com um bom exemplo de como foi aplicado para o benefício da população os dividendos provenientes desses recursos. Se isto for feito em Moçambique, se nós tivermos esta capacidade de reusarmos os dividendos desses recursos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos deste país, melhorarmos a inclusão, melhorarmos a equidade na distribuição da riqueza, eu creio que o facto de termos muitos recursos pode ajudar a reforçar a nossa coesão interna.
E a Noruega diz que Moçambique deve gerir as receitas fiscais resultantes da exploração de hidrocarbonetos a favor de um desenvolvimento social diversificado, tal como destacou a embaixadora da Noruega em Moçambique, Anne Dale.
Queremos construir muitas fontes em vários setores nesta estrada. Queremos alargar ainda mais a nossa cooperação para as áreas econômicas e para novos setores.
Por seu turno, o jurista Joanha Poça refere que o governo deve direcionar a sua política de gestão de recursos naturais no sentido de evitar que a sua exploração atraia muitos conflitos internos.
Nessa perspectiva em que explora-se os recursos naturais, mas dar primazia ao bem-estar, aos direitos das comunidades locais, que têm sido as mais castigadas até agora.
Entretanto, o arquiteto Márcio Rondinho critica o governo por elevar demasiadamente as expectativas em torno dos recursos naturais, anotando que os ataques armados que se registram em alguns distritos do norte do país e a questão das dívidas ocultas podem retrair o investimento na indústria extrativa. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia, convosco o Álvaro Ligeiro Andrade.
Na revista económica, o Banco Mundial está a montar uma nova linha de financiamento de projetos com impacto económico e social em Angola, no valor de 1.802 milhões de dólares, anunciou em Luanda o representante daquela instituição. Olivier Lambert disse que os projetos começaram a ser aprovados em novembro de 2018 e irão prolongar-se até 30 de março de 2020. Vários dos projetos em análise centram-se no abastecimento de água potável na região sul de Luanda, havendo outros relacionados com a estabilização macroeconómica, diversificação económica e proteção social, concluiu o Banco Mundial. Os primeiros ministros de Cabo Verde e da Hungria assinam hoje, na cidade da Praia, um acordo para uma linha de crédito de 35 milhões de euros a conceder ao arquipélago para reutilização da água. Ainda hoje serão também rubricados quatro instrumentos jurídicos, nomeadamente a carta de intenções relativa às negociações do acordo para evitar a dupla tributação e a prevenção da evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, um acordo de promoção e proteção recíproca de investimentos e ainda um outro acordo sobre o estabelecimento de um programa-quadro para uma cooperação financeira entre a Hungria e Cabo Verde. Nos Estados Unidos, a economia expandiu-se a um ritmo de 2,9% em 2018, o mais elevado desde 2015, mas o crescimento no último trimestre foi mais fraco do que o indicado previamente, anunciou hoje o Ministério do Comércio. No último trimestre do ano passado, o ritmo do crescimento do Produto Interno Bruto foi de 2,2%, abaixo dos 2,6% indicados na anterior estimativa, o que não afetou a taxa de crescimento anual, que ficou em 2,9%. Em 2017, o crescimento da economia norte-americana tinha sido de 2,2% em nenhum dos dois anos da administração de Trump. O crescimento atingiu os 3%, como definido. No Brasil, o dólar opera com oscilações hoje, chegando a alcançar R$ 4,00 no início da sessão, com os investidores de olho nas tensões políticas entre o Executivo e o Legislativo e nas negociações para a reforma da Previdência Social. A tensão política, que já se prolongava desde a semana passada, deteriorou-se ontem, depois do presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados voltarem a trocar farpas publicamente. A Bolsa de Valores tem caído para níveis abaixo dos últimos 6 meses. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 67,65, menos 0,25% do que ontem, quando valia US$ 67,82.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Irina de Vasconcelos, a jornalista, será a convidada do Fala Só de amanhã.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, é um espaço de saúde em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana Maria, estou bem e espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a viver de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar de autismo ou o transtorno do espectro do autismo. E é isto, é em contraponto a outro tema que nós falámos recentemente, que era o transtorno da hiperatividade, da atenção e hiperatividade, portanto, autismo do outro lado do espectro. Doutora, transtorno, o que é o autismo? Fala-se muitas vezes das crianças autistas, o que é o autismo?
Olha, Ana, no programa anterior nós falámos do transtorno de hiperatividade, não é? Que é uma condição na qual a criança é bastante ativa até acima do normal. Quando nós falamos de autismo, falamos de um distúrbio que é totalmente contrário à hiperatividade. E o autismo é um transtorno mental que afeta a comunicação, a linguagem, o comportamento e a interação social com as pessoas. É um distúrbio que também é muito comum e é cada vez mais comum, principalmente nas crianças, que é quando mais se diagnostica o autismo. Então, vai se caracterizar fundamentalmente por uma criança que praticamente perde contacto com a realidade. Essa criança não comunica efetivamente, essa criança está sempre fechada, essa criança não tem interesse nas coisas, nas brincadeiras que uma criança na mesma idade teria. Uhum. Então, essa é uma criança que vive uma vida praticamente isolada do mundo exterior.
Doutora, como sendo um transtorno que me parece ser mais fácil de identificar do que o contrário, que é o da atenção e da hiperatividade, doutora, já falou de alguns sinais que se podem observar nestes casos. É o autismo hereditário ou tem a ver com fatores ambientais?
Bom, eu primeiro iria contrariá-la um pouco quando diz que é relativamente mais fácil diagnosticar o autismo, porque o que acontece muitas vezes na sociedade é que o autismo pode passar despercebido porque há sempre uma tendência de se pensar que a criança é tímida, simplesmente. Então, a criança não fala muito, sempre foi assim, é bastante tímido. Então, a coisa vai ficando e vai crescendo, quando, na verdade, estamos diante de um problema. Respondendo à sua questão, efetivamente, o autismo acredita-se que tenha causas genéticas, mas ainda há muito por se estudar, há muito por se investigar em relação ao autismo. Não há uma resposta muito clara da causa do autismo. Daí que ainda há muita pesquisa a decorrer em torno desse transtorno. Mas acredita-se que a parte genética tenha um papel importante.
Doutora, em termos do autismo, portanto, uma vez que diz que até nem é assim tão fácil como eu pensei que era mais fácil, uma vez que não há tanta hiperatividade e não é assim tão fácil de detectar, como é que um pai pode detectar, uma vez que a criança pode ser só simplesmente não gostar de falar muito?
Olha, primeiro aqui também tem um papel importante a questão de atenção ao comportamento da criança, seja pelo pai, como pelos educadores ou pelo professor, porque conforme referimos aí, essa criança tem fundamentalmente dificuldade de se comunicar, dificuldade de interagir e executar alguns movimentos. Então, há algumas características que podem aparecer dependendo da idade. E essas, se os pais estiverem bastante atentos, já podem começar a perceber desde muito cedo. Entre os 8 e os 10 meses, um bebê autista normalmente não responde e não demonstra nenhum interesse quando alguém está a fazer uma brincadeira com este bebê. Não tem curiosidade em nada. E nós sabemos que nessa fase dos 8, 10 meses, a criança já começa a gatinhar, a criança quer andar. Então já começa a ter muita curiosidade em perceber o mundo externo. Mas nessas crianças autistas, essas crianças com 8, 10 meses, não têm nenhum interesse em fazer essas coisas. E depois, quanto mais a criança vai crescendo, a criança tem tendência a querer correr, saltar, brincar. E essas crianças não brincam, não conversam muito. Então, são esses sinais que têm que começar a despertar o pai, a mãe, o cuidador, em relação a estar-se diante de um problema que pode estar relacionado com o autismo. E depois há uma outra característica que essas crianças têm. É que essas crianças têm tendência a fazer repetição de movimentos ou de algumas palavras. Vou dar um exemplo. A criança pode ficar sentada, isolada no chão, num canto, e vai fazendo movimentos circulares durante muito tempo, ou qualquer outro tipo de movimento. Então, aquela criança está concentrada simplesmente naquele exercício que está a fazer, naquele seu mundo. Então, isso tem que chamar a atenção dos pais ou dos cuidadores. Então, esses são os primeiros sinais que podem ser notados logo nos primeiros anos da vida de uma criança. E depois, quando a criança começa a ir à escola, essa criança também não tem interesse nenhum. Primeiro não presta atenção à matéria e depois também não brinca, fica sentada sozinha, e muitas vezes cabisbaixa e algumas vezes até pode não conseguir desenvolver muito bem o vocabulário porque não fala, não interage, não se comunica e o seu cérebro também não perde essa capacidade de combinar as palavras ou de criar uma frase lógica. Então, esse tipo de sinais, os pais têm que estar atentos e tomar alguma ação assim que perceberem.
Apesar de que há meninos prodígio que são exatamente meninos autistas e que têm capacidades e talentos que são extremamente raros, muito acima do comum, da exatamente. Comum criança, não é?
Exatamente. Mas se formos notar, tal como eu falei da repetição, essas crianças que têm capacidades acima do normal, normalmente focam-se numa determinada coisa. É só aquilo que querem fazer. Uhum. Então, aí também temos um elemento de repetição. Se é uma criança que é muito boa a piano, será só boa piano é a única coisa que vai conseguir fazer e que lhe vai dar alguma satisfação. Qualquer outra coisa não tem interesse, o seu mundo fica virado simplesmente para praticar o piano e perde a conexão com o mundo exterior.
Daí,
então, há sim esse tipo de situações.
Daí, doutora, que um dos tratamentos do autismo é exatamente estimular esses contactos sociais e essa comunicação, não só da pessoa autista, do menino autista, da menina autista, com o terapeuta, mas também com o mundo em redor dele, apesar de que muitas vezes eles sentem que há como que uma intrusão nesse mundo que eles criam, nesse mundo de solidão que eles criam, e às vezes reagem de uma forma extremamente agressiva. De toda a forma, doutora, não são... Que tipo de tratamento é que se faz para crianças destas?
Olha, Ana, o transtorno de espectro autista, infelizmente não se sabe até agora uma causa exata, portanto é difícil termos um tratamento específico que possa resolver o autismo. Mas há muitas coisas que podem ser feitas para melhorar a condição. E normalmente vai ser um tratamento que vai exigir uma equipe multidisciplinar que tem que atuar de forma simultânea para tentar compreender e controlar cada sintoma que a criança possa apresentar. Então, há diferentes métodos que são aplicados, que vão desde o desenvolvimento dos sentidos e do comportamento, mas também há alguns pacientes que podem precisar de alguns comprimidos para controlar alguns sintomas, como a agressividade, a ansiedade, os surtos de impulsividade, entre outros. Então, é preciso um tratamento multidisciplinar, primeiro para tentar perceber essa criança autista e depois para atacar cada sintoma individualmente. E quanto antes os pais perceberem que se está diante de uma criança com esse distúrbio, essa criança tem que ser levada ao médico, porque maiores serão as chances de melhorar o desenvolvimento e dar a essa criança uma oportunidade de ter uma vida mais tranquila ao longo dos anos. Infelizmente, Ana, na sociedade, o que se passa é que os pais ainda têm muito o estigma e tentam ignorar essa situação do autismo e não levam a criança para ter o acompanhamento devido. E isto é muito mal, porque a criança vai crescer com esse distúrbio e que vai afetar na sua vida adulta. Portanto, é preciso que os pais vistam-se deste preconceito, deste estigma, e tentem ajudar essa criança, porque é muito importante. E essa criança autista, com a ajuda adequada, pode inserir-se normalmente na sociedade e tornar-se um adulto como todos os outros.
E também, doutora, é preciso dizer que em qualquer uma das situações os pais também precisam de apoio, porque muitas vezes os próprios não percebem e não sabem como lidar com...
Naturalmente.
Ou por um lado com a hiperatividade, ou por outro lado com a falta, com a apatia. E pronto, nós vamos despedir-nos. Foi saúde com a doutora Graça Massinha. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, uma excelente semana de saúde para todos, também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para a senhora e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passagem para a música, vamos ficar com Marvin Gaye, What's Going On?
Mother,
brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and kids here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
Para as notícias de quinta-feira, 28 de março de 2019, o presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar com o encerramento da fronteira sul, acusando o México e três países da América Central de nada fazerem para pôr cobra à vaga de imigrantes indocumentados que estão em marcha para o norte para tentar entrar nos Estados Unidos. Trump disse que aqueles países falam muito e fazem pouco. Na capital da Somália, Mogadishu, 12 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois de uma explosão de um carro-bomba. Até há pouco não houve nenhum grupo tinha reivindicado o ataque. A explosão ocorreu por volta do meio-dia local à entrada de um restaurante no centro da cidade, próximo ao hotel, uma região muito movimentada. É a quinta explosão da capital desde sábado passado, quando 5 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas na explosão de dois carros-bombas no centro da cidade. Representante especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, afirmou que os militares estão ao lado de Nicolás Maduro por terem medo e que o apoio da Rússia visa reaver o dinheiro que emprestou. Elliot Abrams disse estar preocupado com o apoio que a Rússia continua a manifestar a Maduro, considerando que tem motivações financeiras para tentar proteger os fundos que Moscou emprestou à Venezuela. O diplomata norte-americano sublinhou no início de processo para a transição de poder na Venezuela e reiterou a ideia transmitida pelo presidente Donald Trump de que todas as hipóteses estão sobre a mesa. Pelo menos 17 pessoas morreram num incêndio num edifício de 19 andares em Dhaka, a capital. Várias pessoas saltaram pelas janelas do prédio no distrito comercial de Dhaka para escapar ao inferno das labaredas. Dezenas de bombeiros foram enviados para combater as chamas. Participaram no combate vários helicópteros que ajudaram a retirar pessoas que se encontravam no topo do edifício ou penduradas em janelas. Pelo menos 70 pessoas ficaram feridas e há ainda outras que se encontram presas dentro do edifício enquanto decorriam as operações de socorro.
Nos últimos anos, vários residentes morreram em incêndios em edifícios em Dhaka, depois de terem sido afrouxadas as regras de segurança. O porta-voz do Partido Trabalhista para o Brexit rejeita a possibilidade do acordo de saída da Inglaterra da União Europeia ser votado no Parlamento em separado de declaração política sobre as relações futuras. Então, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, 28 de março de 2019, despedimos-nos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.